Olá, seja bem-vindo ao Momento Telesaúde Bahia, conectado com a atenção básica. Eu sou Vitor e vamos falar sobre aspectos epidemiológicos e clínicos da influenza H3N2. Devido à relevância no momento, com o aumento do número de casos na nossa região, falaremos um pouco da epidemiologia, dos sintomas e da abordagem quanto à classificação dos quadros clínicos e as possibilidades terapêuticas disponíveis. Atualmente, você tem escutado bastante sobre H3N2, mas o nome H1N1, por exemplo, também nos soa familiar. Essas diferentes formas codificadas de chamar essa família de vírus se baseiam em duas glicoproteínas existentes no envelope viral, a hemaglutinina e a neuraminidase. A primeira possui três subtipos, H1, H2 e H3, enquanto para a segunda existem dois, N1 e N2. Logo, a combinação entre esses subtipos é o que nomeia a cepa circulante. A grande capacidade de mutação genética desses vírus permite que eles driblem, por assim dizer, o sistema imunológico, causando repetidamente novas infecções. Estudos demonstraram que este patógeno está na humanidade desde a era medieval. Entretanto, a mais conhecida pandemia pela influenza certamente foi a de 1918, também conhecida como gripe espanhola, devido à sua grande magnitude mundial e mortalidade associada. Estima-se que foi responsável por até mesmo 100 milhões de mortes. Desde então, temos vivido algumas outras pandemias, como foi o caso em 1957, causada pela H2N2, 1977 e 2009, causadas pela H1N1. Como se percebe, os sintomas gripais relacionados ao vírus da influenza costumam aparecer em algumas épocas do ano, principalmente as mais frias, caracterizando assim um comportamento sazonal. Devido à grande mutabilidade do vírus, como já foi dito, a melhor forma de se proteger de sintomas graves e diminuir internações, transmissão e mortalidade é a vacinação. Medidas que freiem a transmissão da doença, como lavagem frequente das mãos e uso de máscaras, têm papel importante no controle da disseminação no âmbito da saúde coletiva. A síndrome gripal, causada pela influenza, assim como outros tipos de vírus, provoca um conjunto de sintomas pouco específicos, como tosse, febre, seja esta aferida ou não, dor de garganta, calafrios, mialgia, dor de cabeça, coriza, disfunção da gustação ou olfação. Vale lembrar que o diagnóstico é clínico. Pacientes que passem a cursar com dispneia, saturação de oxigênio menor que 95%, dor torácica persistente, piora importante das condições de base, sinais e sintomas de cianose, configuram-se com sinais de muita gravidade e recebem a denominação de Síndrome Respiratória Aguda, conhecida pela sigla SRAG. Esta classificação é muito importante, pois auxilia no manejo e suporte adequado ao paciente. Na maioria das vezes, os casos são leves e o tratamento baseia-se em suporte clínico, com uso de sintomáticos, como antitérmicos, hidratação e analgesia, devendo o paciente se dirigir à UBS ou USF mais próxima. Sintomas como febre tendem a ter uma duração de 2 dias, enquanto a melhora do estado geral é sentida com cerca de 4 a 5 dias. Tosse, vale lembrar, é o último sintoma a desaparecer, geralmente, e é importante que isso fique claro ao paciente. Nos casos de agravamento ou sintomas graves, o paciente deve se dirigir imediato ao pronto-socorro. Aqui vale lembrar que sintomas de agravamento, além dos sintomas de síndrome respiratória aguda grave, são febre com duração maior que 3 dias, confusão mental, redução expressiva da diurese, hipotensão arterial e desidratação. Das terapêuticas específicas que temos à disposição, o mais importante a ser mencionado é o oseltamivir, conhecido como Tamiflu. Este é o inibidor da neuraminidase e seu uso precoce parece estar relacionado à melhora de desfechos, como sintomas e agravamento. Entretanto, este não está indicado para todos os pacientes, mas para aqueles com fatores de riscos para formas graves da doença. Dentre eles, temos as gestantes e puérperas, independente da situação vacinal. Outros pacientes, como pneumopatas e nefropatas, também são candidatos a esse medicamento, desde que apresente prescrição e relatório médico indicando o benefício do uso. Algumas complicações da gripe são sinusites, otite, pneumonia e descompensação de doenças crônicas, como insuficiência cardíaca. Cada uma destas deve ter o seu manejo específico adotado. Para mais informações, acesse o Protocolo de Tratamento da Influenza de 2017 do Ministério da Saúde. Até o próximo momento, Telesaúde Bahia!